Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações daí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio PT, da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece. E hoje temos mais uma das nossas edições super especiais por aqui. Dessa vez vamos homenagear um dos grandes guitarristas em atividade, norte-americano Eric Gales, de quem somos muito fãs. Aproveitando, claro, aí o fato que ele estará retornando ao Brasil daqui a alguns dias, agora no mês de novembro, para participar com uma das atrações principais do 17º Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras, cidade localizada aqui próximo ao Rio de Janeiro, na região dos lagos aqui do estado. Essa que vai ser a quarta visita de Mr. Eric Gales ao Brasil. Ele já esteve por aqui em turnês anteriormente nos anos de 2003, 2006 e 2014. Sendo que dessa vez, no entanto, agora em 2021, vai ser a primeira vez que ele vem trazendo a sua própria banda lá dos States. Enfim, normalmente ele vem sempre sozinho e usa por aqui uma banda de apoio com músicos brasileiros. Por sinal, uma super banda também. Mas essa vai ser imperdível, né, Gustavo? Eric Gales se apresentando novamente no Brasil. É demais, né, cara?
É, pois é, Serginho. Ainda por cima, teremos dois shows dele, né, no festival. É, Eric Gales, que só para se ter uma ideia, fez parte do primeiríssimo Rock Flu, né, lá atrás, quando a gente estreou em 3 de abril de 2006. Na época, tocamos por aqui uma música dele chamada Plastic Girl, né, pescada do então mais recente álbum, né, o Crystal Vision, que é daquele mesmo ano de 2006, enfim, por sinal, é um petardo, né, sendo que teremos hoje por aqui, para nos ajudar a apresentar então esse programa, a presença justamente de um dos músicos, né, com quem ele sempre tocou aqui no Brasil, nas turnês aí anteriores, e com quem o Eric tem uma amizade muito grande. Enfim, eu estou falando do Hugo Perrotta, né, que é um amigo nosso também, de longa data aqui do programa. Ele que é niteroiense, rubro-negro, músico profissional aí desde os 18 anos de idade, né, formado em teoria, harmonia funcional e percepção musical lá pela Muse Arte. É um grande baixista, aí, um dos mais atuantes do país, com mais de 10 anos dedicados à famosa banda Big Alambic, né, e mais 30 anos aí trabalhando com grandes nomes do blues, aí, do blues rock do Brasil, como por exemplo o grande Celso Blues Boy, o André Cristóvão, o Flávio Guimarães e muitos outros mais. Isso sem falar nos gringos também, né? Além do próprio Eric Gales, o Hugo já acompanhou por aqui o Charlie Musselwhite, o Bruce Willman, o Little Jimmy King, né, que inclusive era irmão do próprio Eric, né, infelizmente já falecido, e etc. Enfim, isso tudo sem falar que o Hugo Perrotta trabalha também com produção musical, com eventos, né, fazendo a produção executiva, curadoria, coordenação, direção de palco, enfim, estando diretamente envolvido, inclusive, na produção aí do 17º Festival de Rio das Ostras. E é claro, nós vamos conversar aqui hoje sobre todos esses assuntos aí. Hugo Perrotta, meu camarada, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para participar aqui dessa brincadeira. Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
Pô, imagina, cara. Eu que agradeço o convite aí. Fala, Serginho, Gustavo, meus amigos friburguenses, eu que já fui meio friburguense também, morei um tempo aí. Pô, maior prazer participar dessa edição aí do Rock Flu.
Pô, como a gente sempre faz por aqui, cara, antes da gente mergulhar de cabeça aí no assunto principal da edição, A gente bateu uma bola contigo sobre futebol, cara, e a gente queria que você contasse aqui pra galera uma coisa que é super curiosa, que é o fato de você ter trabalhado numa empresa de agenciamento de jogadores, né, cara? Teve contato com vários craques aí, o Abelão, o Zico, o Ricardo Rocha. Conta um pouquinho como é que foi isso aí pra gente.
Então, isso aí, de 2000 para 2001, eu trabalhava numa empresa chamada AC Marketing, que era de empresariamento de jogador de futebol, depois até alguns lutadores do Chotô, né? Tipo UFC, numa categoria mais leve, mas isso aí foi outra coisa. Mas o futebol foi isso. A empresa era do Augusto Castro, que é, né, a AC Marketing, e o sócio era o Ricardo Rocha. quando eu entrei, ele tava meio que saindo da sociedade, mas eu conheci ele, lógico, né? É, cheguei até a ir na casa dele e tudo. Aquilo lá era um contador de piada profissional, né? O Ricardo Rocha é um cara engraçado. E foi legal, cara. Foi uma fase boa, assim. Ficava lá no downtown. Eu despencava de Niterói todo dia, né? Pegava aquele trânsito gostoso, indo de manhã cedo pra Barra. E a volta era a mesma coisa. Então...
Só alegria, né?
Só alegria.
O Ricardo Rocha passa essa ideia mesmo, até no vídeo, né, cara? De que é um cara engraçado. Então, não, ele pessoalmente é a mesma vibe, né?
É a mesma vibe, cara. Contador de piada profissional. Profissional. Aí, ali, eu conheci, cara. O Abel tava sempre lá. O Luizão Guerreiro, na época que ele tava no Corinthians.
Teve uma história aí que ele foi vendido pra Alemanha, né? Uma vez você já me contou isso. Aí explodiu o joelho do cara, né?
Ai, meu Deus do céu. Isso foi um pesadelo, mano. Foi um pesadelo. Isso praticamente faliu o escritório. O que aconteceu, cara? Ele tava... A gente vendeu ele pro Borussia Dortmund, da Alemanha, né?
Uhum.
E nisso, não poupamos dinheiro pra ir, porra, ia 10 pessoas pra Alemanha, lá pro Borussia, pra resolver tudo, não sei o que, papapá. Aí fechamos o negócio. Fechamos o negócio, aquele negócio, né? Venda, porra, de jogador pra Europa. Aí já tava aquele clima, né? O meu telefone na minha mesa tocava, o cara falava, Hugo, vem, o meu chefe, vem aqui na minha sala. Aí eu chegava lá, isso na sexta-feira, ele falava assim, ó, com o jornal Balcão aberto, ele falava, Hugo, na segunda-feira você vai na concessionária da Land Rover, tá? Eu quero que você compre esse Land Rover aqui, tá? Esse Land Rover vai ficar contigo, eu já de olho arregalado. Vai ficar contigo no final de semana, eu sei que você gosta de montanha, passeio, né? É 4x4, é bom. Não é seu o carro, é da empresa, mas, porra, pra você rodar, né? E aí eu, tá bom. Aí daqui a pouco tocava o telefone do outro cara na outra sala. Fulano, vem cá. Porra, vejo que você vem de ônibus todo dia lá, não sei da onde, né? Porra, tem essa moto aqui? Você tem carteira de moto? Aí já tava nesse clima, né? Vendeu o Luizão. Aí o Luizão foi lá. E nós falamos, a gente falava Guerreiro, e tinha um jogo, eu não lembro contra quem, a gente falou, Guerreiro, vai lá na torcida, entra no campo, faz assim, dá um tchau pra torcida, manda beijo, e não joga, cara, dá um jeito de não jogar, merdas acontecem, aí ele, não, resumo
tranquilão.
Vou segurar a onda em campo. Falei, porra, meu irmão, não joga. Aí ele, não, tem que jogar, não sei o que, a gente, beleza. Ele foi ajudar uma bola na defesa e rompeu os ligamentos cruzados do joelho.
Aí babou, né, cara?
Não,
a gente não tem ideia, né, Hugo? Essas empresas ganham muito dinheiro com venda de jogador, né? Mas uma furada dessa aí quebra, né, meu irmão?
Sim. E quebrou. Quebrou. Aí, de manhã, na segunda-feira, eu abri o jornal, aquele matinal, vou tomar um café. Pai, eu não sabia. Eu não acompanhei. Aí, quando eu abri o jornal, eu li. Deixa eu falar, meu irmão. Dei aquela choradinha, maluco. Falei, eu não tô lendo isso, velho. Aí 6 meses parado, aí babou tudo. Babou tudo. A recuperação era muito difícil, né? Enfim, dali foi ladeira abaixo pro escritório. Foi ladeira abaixo, porque eu trabalhava pro cara, né? Eu não sei o que que ele... Se ele botou dinheiro na frente, enfim, cara. Foi assim que aconteceu.
Eu lembro que você falou que você teve contato com o próprio Zico também, né, cara?
Essa história, peraí que eu tenho que explicar. Isso aí foi o seguinte, tocou o telefone, aí eu, AC Marketing, boa tarde, o Augusto Castro, por favor, eu falei, quem deseja? Aí falou, é o Zico. Aí eu já meti a mão no telefone, virei pra trás e falei, caralho, meu irmão, é o Zico. Os caras tudo flamenguista lá dentro. Falei, é o Zico, meu Deus, o que é que eu falo? Eu falei, porra, atende o telefone. Aí eu, fala, Zico, não sei o quê. Tudo bem? Aí, tudo bem, não sei o quê. Passa pro Augusto, tá aí, não sei o quê. Tá, fui transferir a ligação. Aí o cara, o Augusto me chamou na sala dele, falou, ele me chamava de Huguinho. Huguinho, porque eu conheço ele, é meu amigo de longa data, né, de infância mesmo. Aí ele falou, cara, tem uma missão pra você, preciso que você leve um documento na casa do Zico. Eu falei, ah, não acredito, velho, fala sério. Ele, é, tu vai na casa do Zico. Aí essa outra parte da história eu não tinha te contado, porque eu cheguei lá e não passei da guarita, velho. Eu não conheci o Zico. Tipo boy, sabe? O cara falou, obrigado, Zico, rapaz. É. Obrigado pelo documento. Porque ele mora... É, saí de lá tristão. Ele mora...
Não, mas pelo menos fez o contato.
Não, falei. Pelo telefone.
É. Cara, você é torcedor do Flamengo, né? De vez em quando, alguns ouvintes entram em contato com a gente aqui, achando curioso, né, que a gente receba torcedores de outros clubes, né? Que não apenas do Fluminense, apesar do nome aqui do podcast ser Rock Flu, né? Uhum. É, mas o fato é que, pô, desde o início aqui da brincadeira, né? Essa sempre foi a nossa ideia, minha, do Serginho, né? É, nos agrada muito esse pensamento aí da gente estar, de alguma maneira, contribuindo para reduzir essa... como é que eu vou falar? Essa rivalidade exacerbada, né? De brincadeiras pesadas, porra, ofensas, até violência, né, cara?
Claro.
Então a gente recebe, não só flamenguista como você, mas, pô, vascaíno, botafoguense, corintiano, palmeirense, são paulino, torcedor do Galo, enfim. A gente é adversário dentro do campo, né, Hugo? Mas, porra, a gente não é inimigo fora dele, né, cara? Aliás, pelo contrário, somos amigos, né? Esse é que tem que ser o espírito aí.
Exatamente.
Né, no lugar de briga, de confusão, a gente vai escutar uma musiquinha aí que é muito melhor, né, cara?
Claro, claro. Isso não tem nada a ver, cara. Se você fosse entrevistar o... Não sei se você chegou a fazer. Se fosse entrevistar o Celso Blues Boys, ia entrevistar o vascaíno doente, então, né?
Não deu tempo. Infelizmente, o Celso...
Pô, uma pena.
É. Grande Celso. Esse ficava pilhado mesmo com o Vasco, né?
Não, ele atrasava show se tivesse jogo. Era jogo e Fórmula 1.
Pô, maneiro.
Se tivesse corrida à noite, ou jogo à noite, atrasava o show, mano.
Não, mas tá certo, né? Tem que ser assim mesmo, né, cara? Paixão é paixão, né, mesmo?
Isso aí.
É, pô. Isso aí.
A história no futebol foi essa.
A gente teve até um Fla-Flu recentemente, né, Hugo? Aí quando o Abel Hernández, aquele uruguaio atacante do Fluminense, entrou em campo, né, com o cabelo cortado, ele sempre usou umas trancinhas lá. Ele entrou sem aquilo, cara. Aí eu comentei na hora, pô, esse maluco tá os cornos do Eric Gales, inclusive. Ele tá igualzinho, né, Serginho? Aí eu acabei de falar, Hugo. Ele vai lá e mete o terceiro gol, cara. Porra, de agora em diante, ele é o Eric Gales pra mim.
Porra, tá vendo? O Eric parece também com o Sonny Boy Williamson.
Também.
Parece.
Pois é. Legal. Bom, bora fazer uma pausa aqui no bate-papo, porque já pra começar a mandar um som por aqui. Hoje isso a gente aí vai detonar, conforme já anunciamos, especial 100% dedicado ao excepcional guitarrista norte-americano Eric Gales. Pois então, vamos lá, minha gente. Começar logo essa brincadeira. Som na caixa. My bags are packed, your cuts are broken every move. Did you think that I could turn my back and let you play me for a fool? You think that I was put on this earth to facilitate your dreams? Look again, cause the tables turn and things are not the way they seem. Retribution is my middle name. Retribution is my only game. Because the life you run, sometimes it's not enough to carry a gun. You
never dreamed after so much pain it was time to take control. You've had to find better put in run before I lose my self-control. You think I learned after I was burned, I keep coming back for more. This time I won't change my mind, I'm gonna even up the score. Retribution is my middle name. Retribution is my only game. Because you like it wrong, sometimes it's not enough to carry a grudge.
Mighty Crown. Tired of hearing about Joe B.
Say what?
And how he tweaks the sound. Now it's my turn, my time to eat. I bowl my crown. Been on someone else's dome for far too long.
For the people in the back, I don't know if y'all can hear me real good, but it's time to step in the ring. Me and you, let's get it, Joe.
Bom, minha gente, abrimos essa edição do Rock Flu, esse nosso especial Eric Gales, com três faixas aí que pertencem a momentos bem diferentes da sua trajetória musical, né? A primeira delas foi Retribution, né? Que faz parte do Crystal Vision, quarto álbum da carreira do músico do ano de 2006, e que, por sinal, já citamos hoje por aqui, né? Depois tivemos High Anxiety, voltando lá aos primórdios da carreira do nosso herói aí. Ela pertence ao seu primeiríssimo trabalho, né? Intitulado The Eric Gales Band, de 1991, e fechamos com I Want My Crown, né, que se trata de um single lançado agora em 2021, saiu inclusive por esses dias aí, né, uma parceria do Eric com o Joe Bonamassa, que é outro monstro da guitarra, aliás, outro dos preferidos aqui do programa, né, Serginho. E a gente começa aqui o papo falando sobre essa última faixa aí, né, essa dobradinha sensacional entre dois dos maiores guitarristas em atividade hoje no mundo, né, cara? Simplesmente, pô, Eric Gales e Joe Bonamassa. Parece que o próximo álbum do Eric, além de ter faixas aí com a presença do Bonamassa vai ser produzido também aí por ele, né, cara? Vai se chamar Crown, já tá até com esse título aí, né, com previsão de lançamento para janeiro agora de 2022. É, esses dois caras aí juntos é quase covardia, né, cara?
É, isso aí, é só ver você assistir o clipe, né, que já é no ringue de boxe o negócio, né? Então...
Pois é.
Mas, pô, ficou muito bom, cara, eu gostei, achei que o Eric é um bom ator, cara, assim, ele interpretando, gostei, falei pra ele riu muito, mas ficou demais a faixa, cara, e o Bonamassa tá produzindo, né, o álbum, né? Então eu tô ansioso aí pra ouvir o álbum inteiro.
É, isso vai ser demais, cara.
Vai ser bom. Ele com aquela coroinha também tá demais. Mas, pô, o Joe Bonamassa é outro monstro, né, cara? Assim, é um cara desde aquela época da banda Young Blood, se eu não me engano, né? Que era ele, o filho do Barry Oakley, né? O baixista do Allman Brothers Band, o filho do Miles Davis... Eu não sei se tá ligado nesse álbum.
Sim, é Bloodline.
Bloodline, eu falei Young Isso. Blood, né?
É.
Bloodline. Exatamente. Isso aí. Eu conheço desde essa época.
Já mandava bem ali, né, cara?
Sim, isso aí é 95, 96, por aí.
Por aí.
Porque eu tinha loja, a época que eu tinha loja com o pessoal do Big Alambique lá em Copacabana, né? Big Fat Music. Então foi ali que eu conheci o Bonamassa. Mas eu venho acompanhando, ele é um monstro, cara, é um monstro, é. Mas para trazer ele é um outro patamar, vamos dizer assim, de tudo, de logística, de banda, enorme, cachê, quem sabe, né?
Ele já esteve no Brasil, né? Mas é em outra situação, no festival diferente.
Né? Tô falando de Rio das Ostras, né?
Sim,
Tá, deve estar muito caro, né, cara? Hoje em dia ele é o cara aí do Blue
Exatamente.
Rock.
Quem sabe no futuro aí o Eric fazendo uma ponte, ou eu conhecendo ele pessoalmente. De algum jeito,
já,
sei lá.
Já facilita, tu arruma um pistolão aí, pô.
Isso aí. Um patrocínio, patrocínio Rock Flu.
Olha só, rapaz.
Dá cerveja pra ele.
Isso aí.
No que se refere aí às outras faixas, Retribution é de uma fase muito interessante, né, de meados da década passada, que foi quando o nosso Eric Gaines meio que ressurgiu, né, digamos assim. Eu quero dizer, após aquele começo avassalador lá no início da década de 90, ele lançou dois álbuns espetaculares, né? Sim. O pessoal já falava aí no Novo Menino Prodígio da Guitarra. Em 91 ele lançou o Eric Gaines Band, e em 93 o Pictures of a Thousand Faces. E essa segunda faixa que rolou aí nesse primeiro bloco é do seu álbum de estreia. Depois disso, ele meio que deu uma sumida no mapa. Em 94, ele tocou com o Santana naquela reedição de Woodstock. Em 96, ele participou de um álbum com seus irmãos, maravilhoso, por sinal, chamado Left Hand Grand, mas ficou nisso, né? Até que, finalmente, ele reapareceu, né? Isso foi ali na virada do milênio, no ano de 2001. Aquele início lá atrás, em 91, já indicava todo o potencial dele, né, Hugo?
Sim, sim. Aquele álbum é impressionante. A faixa que rolou, né? Aquela instrumental... porra, me amarro, tema alucinante, né? Até uma curiosidade dessa música, que a primeira vez que ele veio no Brasil, ele tentou tocar essa música, mas não deu muito certo, não. Ele falou, não, vamos deixar pra lá, um ensaio só. Mas...
Essa música tem muita quebrada, né, Hugo?
Exatamente, e, porra, fazer um ensaio fora o repertório todo.
Imagina.
Foi tenso. A primeira e a segunda vinda dele foi um negócio tenso, assim. Mas esse primeiro álbum dele é demais, né, cara? Fantástico. Ele era novinho, 16 anos, se eu não me engano, 18, né, sei lá. Tenho uma dúvida quanto a isso.
17 anos, pelo 17, menos a informação, né? Aqui.
Uhum.
Você quase acertou, rapaz. Você foi de 16 a 18.
Quase, eu mandei.
Igual ao... Se cercou nas duas aí. Mas é isso, né? Quando surgiu aí pro mundo, né, em 91, com esse primeiro CD, esse quase menino Eric Gaines aí, com 17 aninhos, realmente um prodígio, né? Sendo que, na verdade, ele começou a tocar guitarra com 4 anos de idade, né? Lá na cidade natal dele, Memphis, no Tennessee, junto lá, principalmente do irmão mais velho, o Will Dean, né? Com 11 anos, pô, o Eric Gaines já disputava aí concursos de de blues amador. Nessa época chegou a ganhar também uma enquete numa revista chamada Spin, né? Spin Magazine. Uma votação como o melhor talento revelação daquela época, enfim. Ele teve a sorte grande, antes de mais nada, né, Hugo, de ter nascido numa família, pô, eminentemente musical, né, cara? Todos os irmãos enveredaram também pelo caminho da música, né? O Idinho, o Daniel e o Manuel, né? Esse último aí, por sinal, o primeiro que despontou, conhecido como Little Jimmy King, chegou a fazer um sucesso relativo nos anos 90, que rendeu até, vejam só, uma turnê aqui pelo Brasil, né, cara? Mas uma coisa interessante, que apesar de ser destro, o Eric foi influenciado pelo avô dele, né, que tinha o nome de Dempsey Garrett, a tocar com a mão esquerda, né, cara, com a guitarra invertida ali, sem mexer na posição das cordas. Ele aprendeu desde pequeno desse jeito, né, Hugo? Fica difícil depois para corrigir, mas deu certo, né, cara? Deixa ele assim que ficou bom, né?
Essa história aí é o seguinte, tem a história do Dempsey, né, do avô, mas na verdade o que o Eric me contou, que ele aprendeu a tocar com a avó. Olha que doideira.
Pô, que maneiro, hein, cara.
E era de cabeça pra baixo, quer dizer, eles aprenderam, né? O Eric aprendeu com os irmãos, né? Eles foram influenciados, a avó tocava upside down. E é muito doido o negócio, porque o Eric é destro, né?
Pois é.
Aí, é muito doido, ele toca, né, de cabeça pra baixo, canhoto, e escreve com a direita.
Caramba.
É muito doido o negócio. E ele toca bateria pra cacete, toca baixo, toca piano. Então, é família, né? Frequentadora de igreja, e todo mundo toca. E todo mundo toca lá, né, cara? Assim, é mais Memphis, né? Cidade mega musical.
Exatamente. Né? Ainda tem isso, né?
Pois é, a história. Elvis, o próprio Charlie Musselwhite. O Charlie Musselwhite estudou com Elvis, ele me contou.
Olha só, cara.
Coleguinha de sala, imagina.
esse avô do Eric aí tem história também, né, cara? Diz a lenda que ele chegou a fazer umas jams lá com o Muddy Waters, com o Howlin' Wolf. Aí também é brincadeira, né, meu irmão?
Uhum.
Sensacional.
E outro detalhe, que o tio deles é o Sammy Davis Jr.
Pô, cara, que legal. Essa aí eu não sabia. Essa aí é inédita.
Que família,
bicho. Cara. É demais, demais. E o Jimmy King, a gente fez a turnê foi em 2002. Fizemos Porto Alegre, fizemos Ribeirão Preto, foi o último. Entre Porto Alegre e Ribeirão Preto, vou tentar lembrar aqui.
Tá, mas beleza.
Os shows, cara, foram do cacete mesmo. A banda era eu, o Petraco, de Porto Alegre, que ele é um guitarrista, ele é luthier também. Ele faz aquelas guitarrinhas com latão de óleo, sabe?
Porra,
isso. Puta guitarrista, o Luciano Leães. Foi isso, e o Luciano Leães. Cara, foi demais, cara. Assim, foi correria também, tipo um ensaio. Mas a história foi a seguinte: na época eu escrevi uma matéria para uma revista, eu tava com a loja lá em Copacabana, com a Big Fat Music, e eu já conheci o Little Jimmy King, né? Ele tinha recém-lançado aquele álbum com Double Trouble. E eu escrevi uma faixa para uma revista de blues que rolava na época. Não sei se foi pro Elton Ribeiro. Eu escrevi uma resenha falando do álbum. Aí tocou o telefone lá na loja, era o Leandro Di Giovanni, o meu parceiro, a gente fazia o festival de Ribeirão. Aí ele falou: cara, tem uma notícia pra te dar, o Jimmy King tá vindo pro Brasil. Eu falei: pô, vira o Jimmy King, coincidência, acabei de escrever, cara, sobre ele. Aí ele falou: pois é, tu vai acompanhar o cara. Aí tá de sacanagem, velho. Aí ele: não, é sério. Eu falei: cara, eu sei todas as músicas, eu já tava mega fã dele. Sei todas as músicas do álbum, cara, inacreditável. Aí fizemos, né, a tour, e o show derradeiro foi em Ribeirão Preto, lá no Teatro de Arena. Eu digo derradeiro porque foi um dos últimos shows dele.
Logo depois ele...
foi tipo 15, faleceu, dias, né? 15 dias depois.
Bravo, né, cara?
38 anos, cara. Eu tava... foi uma porrada na cabeça, assim, que eu tomei nesse dia, porque quando ele chegou, foi muito engraçado, cara, que ele veio com o irmão gêmeo, um Daniel, gêmeo univitelino, né? Você não sabia quem era quem. E eles botavam o dente de ouro no mesmo lugar, tudo de propósito.
Já fazia de sacanagem.
É, né? O mesmo anel. É. Quando chegava no aeroporto, o Jimmy dava a guitarra pro Daniel, eu chegava pra todo mundo falar, fala, Jimmy. Ele fala, não, eu sou o Daniel. Eles eram sacanas. E na hora de entrar no palco, quem ia na frente era o Daniel com a guitarra e todo mundo gritava Jimmy King. Aí o Daniel falava, com vocês, Jimmy King. Caralho, eu entrava o cara igual com a mesma roupa. Aí todo mundo, que porra é essa? Porque não era todo mundo que sabia dessa história, né? É. Ele mandava o gêmeo na frente e entrava um clone depois, cara.
Que é.
Era engraçadão. Engraçadão. Mas
essas histórias são sensacionais.
Sensacionais.
Aí, cara, 15 dias depois eu morava na Tijuca. Eu tava andando, tocou meu celular, eu atendi. Aí o Leandro Di Giovanni me ligou e, com a sutileza de um hipopótamo, me falou assim: o Jimmy King morreu.
Porra.
Aí eu falei: o B.B. King. Ele, não, o Jimmy King. Aí, meu irmão, eu desabei na calçada lá na Tijuca, em frente ao metrô. Falei, cara, não acredito. Aí liga pra confirmar, meu irmão, tem certeza. Não é possível, o cara com 38 anos teve um ataque cardíaco. O Daniel, parece que eles estavam falando no telefone e de repente o Jimmy King parou de falar. E ele foi na casa dele e achou, né? Imagina o pancadão.
Doideira, né, meu irmão?
Ver o gêmeo, né? Se estivesse vendo ele mesmo. Parece que foi alguma infecção que ele tinha na boca, dente, que rola isso, né? Deu alguma infecção braba, que eles não tratavam do dente, né? Assim, completamente largado. E isso ocasionou num infarto fulminante. Quer dizer, eu não sei o que ele, fora isso, né? O que ele fazia também.
É.
Mas foi uma pena, cara. Foi uma perda, assim.
Muito novo, né?
Muito novo.
Pois é.
Tava no auge, cara. Agora ele ia estar muito grande, porque ele era um fenômeno, assim. Se eu vejo os vídeos dele, era demais, né, cara? Ele era a guitarra base do Albert King, né?
Olha só.
Chamavam o Albert King de avô. Os caras, o Albert King tratava ele como neto, assim, de consideração, né? Flying V, né? Mesma onda. Aí, foi nessa que eu virei pro Leandro Di Giovanni, né? A gente fazia o festival, falei, ano que vem a gente vai trazer o baby brother dele. A gente vai trazer... Ele, quem? Eu falei, o Eric Gales. Vamos trazer o agora, só de raiva, vamos trazer o Eric. Mal sabia a gente... A aventura que ia ser. Mal sabia a gente. A aventura que ia ser.
Já tá indo pra quarta vez aí, ó.
Falando do homem, né? Vamos dar o serviço aí, né? 17º Festival de Blues e Jazz Rio das Ostras. Ele vai tocar duas noites, né? Vai ser no dia 13 e 15 de novembro, né? Dia 13 no palco principal.
Isso.
E no dia 15 na Lagoa de Iriri. Esse dia, rapaz, eu fico imaginando o que vai ser o Eric Gales na Lagoa do Iriri, hein?
Vai ser... A casa vai cair, velho. Porque... pra mim é o melhor palco. Ele fecha a noite no Costa Azul, dia 13. E, né, como você já sabe, já foi divulgado pela produção, nós eliminamos um palco. Então vão ser duas sessões em Iriri. Nesse dia vai ter sessão dupla lá. Eric Gales e Hamilton de Holanda, que, aliás, é outro monstro, né?
Outro monstrinho, né?
Outro monstro, com Chris Potter. O Eric tava na frente. A gente resolveu inverter pro Eric fechar.
Fizeram bem. Deixa o Hamilton abrir, que é mais light, né? Que depois
Exatamente. Exatamente. E aproveitando aqui, cara, avisar pros ouvintes da Rock Flu, ficarem ligados, tá? No Instagram e no Facebook do Rio das Ostras Jazz Blues Festival. Porque vai abrir o Simpla, tá? Através do Simpla, deixando claro que a gratuidade do evento é gratuito, porque tem sempre um malandro que vai tentar A gente já divulgou isso também. Se oferecer ingresso pago, não compre, que é gratuito. Porém, Iriri está restrito, né? Tanto Iriri como Costa Azul. E com Costa Azul costuma circular por noite 30 mil pessoas, nós vamos reduzir para 6. Então, cuidado para não ficar de fora.
É.
Tá? Ali em Iriri vai ser cercado, né? Tem arquibancada, é um anfiteatro, e vão ter as cadeiras no meio. E, assim, dá para ver o show? Dá para ver, porque é aberto. Tá? Quem ficar em volta ali vai conseguir ver, mas não vai passar do cercadinho ali dentro. Porque nós vamos ser Caxias com isso, entendeu? É um evento teste que o Estênio Matos batalhou muito para conseguir fazer. Né? A gente está desde 2019 adiando. Vai ser agora. Não, vai ser em julho, vai ser em agosto, vai ser em setembro. Aí não foi 2019. Vai ser em junho de 2020. Vai ser, não vai ser de novo. Aí foi muito difícil conseguir. Conseguimos. Tá mostrando como vai ser todo o protocolo. Vamos ser Caxias com as duas doses da vacina. A entrada lá vai ser mediante o ingresso do Simpla, que é, eu repito, gratuito, e o comprovante da vacinação em um documento oficial. Tá? Com isso você garante.
É.
Quem tiver hospedado lá, já está garantida a entrada no Costa Azul. Porém, tem que retirar os ingressos para o show do Iriri. Tá? Então, repetindo, ficar de olho, porque vai abrir. Vai abrir. Já tá lá no Simpla, porém fechado. Mas vai abrir provavelmente essa semana. Eu não posso falar aqui quando.
Beleza. Pô, além do Eric Gales, né? O festival tem mais um monte de outras atrações aí, mais de 30 shows espalhados aí entre os palcos, né? Muitos nomes de peso, você já comentou sobre alguns aí já confirmados, sem falar que complementando a programação vão lá workshops também, palestras, algumas oficinas com músicos da área, né? E além de bandas locais também, né, cara? Isso é muito legal, elas vão se apresentar ali nos intervalos dos shows principais, enfim. O festival é uma parada que realmente acaba movimentando todos os setores da cidade, né? Economicamente, para Rio das Ostras, para aquela região ali próxima, é um evento de grande importância, sem dúvida, né, meu irmão?
Sim. O Estênio e o festival, né, tá fazendo já 17 anos, o Festival de Rio das Ostras tem esse lado, entendeu? Não existe a gente fazer uma programação lá sem colocar artistas de Rio das Ostras. Ou é sempre uma orquestra, por exemplo, a Quarup, que é uma orquestra de crianças, workshop com luthier de Rio das Ostras, oficina, né, com artistas, intercâmbio com outros países. Em 2019, o Estênio trouxe uma orquestra de crianças das Ilhas Maurícios, cara. Pra você ver. Tem o intercâmbio também, trouxe o The Dig, que é uma banda holandesa. Tem uns convênios com o governo, sabe? Que eles enviam o orquestra ou então outros artistas. E o cast tá muito bom, cara. Vai ter o Azimuth com primeiro dia, por exemplo, de bandas de Rio das Ostras. Já abre com duas de Rio das Ostras, que é Onda de Sopro Big Band e o Macaíba, que é um instrumental alucinante. Já conhecido lá nosso, né, que já fez outras edições. Enquanto isso, paralelamente, tem a casa do Jazz, que é a gente rebatizou, né, a Casa do Jazz, Espaço Arthur Maia, em homenagem ao nosso amigo, né, meu vizinho aqui de Niterói, que nos deixou precocemente, grande amigo, porra, inacreditável, Arthurzinho. Então virou Espaço Arthur Maia, né? Esse espaço rola todo dia com duas bandas locais. Aí vai ter Azimuth, vai ter o Kit Doom, que é um americano que ele mora atualmente na Holanda, com o Simi Brothers, que é um pessoal lá de Jacareí, de São Paulo, uma garotada super profissional, que tem a linguagem do blues. Vai ter o Roosevelt Collier, que é um cara, né, do Lap Steel, que é alucinante.
Isso é show de bola.
É alucinante. É. Vai ter o Nico Rezende fazendo o tributo a Chet Baker. vai ter o Delvon Lamar Organ Trio, que é alucinante, instrumental. Vai ter o John Cleary, né, que é o pianista de New Orleans, com uma onda, ele é super conhecido. O Eric, a gente já falou. O Hamilton de Holanda com o saxofonista Chris Potter. Banda Black Hill. Mais um local, que é uma cantora de blues, que é a Cida Garcia. Que é mais?
Tem o Alamo também, Hugo. Você vai tocar com ele ou não?
Eu vou tocar. Vou tocar no último dia. Alamo Leal e Blues Groovers. No último dia, nesse mesmo dia, vai ter o Lancaster com o Movie Waters. Lancaster, né, guitarrista de São Paulo. E a gente vai botar para abrir o Alamo a Sofia Pará, que é uma menina do The Voice Kids, que ela foi para a final, ela não ganhou. Mas o Stênio abriu espaço para ela, para tocar 40 minutinhos lá e fazer o showzinho dela.
Ah, legal.
Bacana, bacana. Bom, galera, bora já detonar esse segundo bloco de música. Na volta a gente comenta em cima do que rolou, beleza? Só na caixa.
Ground.
Muito bem, bom, essa foi então a segunda sequência musical aqui de hoje, desse nosso especial 100% dedicado aí a um dos guitarristas contemporâneos mais importantes em atividade, né, Mr. Eric Gales. E o que rolou foi o seguinte: a faixa inicial foi Bringing the Hammer Down, pescada do The Story of My Life, álbum de 2008. Depois o que rolou foi Block the Sun, que pertence aí ao Relentless, né, lançado em 2012. E aí fechamos com um autêntico petardo aí, intitulado Been So High, The Only Place To Go Is Down, faixa que faz parte de um álbum colaborativo, digamos assim, né, de 2013, o Pinnick, Gales e Pridgen, né, que reuniu aí três grandes músicos, né, além do Eric Gales na guitarra, temos o Doug Pinnick no baixo e o Thomas Pridgen, né, comandando a bateria, sendo que chegou a sair um segundo álbum pouco tempo depois, aí, em 2014, aí com essa mesma galera reunida, o que acaba sendo até bem comum no caso do Eric, né, Hugo? Ele está sempre recebendo diversos músicos diferentes aí que participam dos seus álbuns e ao mesmo tempo está sempre colaborando também com outros, com outra galera, né, em outros trabalhos, enfim. Da última vez que eu pesquisei a lista aí desse tipo de colaboração que ele faz, passava de 30 álbuns diferentes aí com artistas de diferentes estilos, inclusive. Isso é o tipo de coisa que... para quem é músico, como também é o seu caso, isso é muito legal, né, Hugo? Essa interação, né, cara?
Ah, com certeza, com certeza. E eu sou suspeito para falar do Doug Pinnick, porque eu sou mega fã do King's X, né, cara? Eu adoro o King's X. Eu tenho todos os álbuns e tem uma história interessante disso. O Eric, da primeira vez que ele veio... Né? Ele não falou pra gente. A gente estava trazendo ele pro Brasil e ele não disse pra gente que ele estava em probation, que é uma condicional. Ele não falou pra gente. E isso quase que cancelou toda a turnê, porque ele não estava conseguindo entrar no Brasil. E na época o prefeito de Ribeirão era o Palocci, o Antônio Palocci. E através do Palocci... Tá gravando isso, né? Vai pra CPI, né? Aí, através do Palocci, a gente conseguiu contato com o Itamaraty pra botar o Eric pra dentro do Brasil.
Caramba, cara.
É, quase que cancelou tudo. Nessa época ele tava muito, ele não tava com a Ladona ainda, ele tava muito doido.
É. O início dos anos 2000 foi, pra ele foi complicado, né,
cara? Nossa, foi complicadíssimo. Aí o que que aconteceu? Ele voltou pros Estados Unidos e rodou de novo. Porque ele já tava uma figurinha manjada, já incondicional, né? E rodou de novo e voltou. Voltou pro spa, vamos dizer assim. Vamos chamar de spa.
É.
Né? Aquele lugar onde você toma aquela massagem. Aí, quando ele tava lá, foi uma época que eu me comunicava com ele através de carta. Eu mandava pra lá, entendeu? E teve um dos cartões que eu mandei pra ele. Eu escrevi. Eu terminei o cartão escrevendo Faith, Hope and Love. Man, you're gonna be the number one. Botei o hashtag 1. Você vai ser o número 1, meu irmão. Vai dar a volta por cima. E Faith, Hope and Love é o nome de um álbum do King's X.
Uh-huh.
E quando depois ele saiu e veio pro Brasil em 2006. Veio assim, né? Ele foi, despachou a guitarra e não embarcou. Olha só o pesadelo. a gente puxou em Sesc, a história foi longa. Mas ele trouxe o cartão. É por isso que eu tô falando, né, agora, pra ligar os pontos do Doug Pinnick e o que eu escrevi no cartão. Aí ele voltou e falou: Man, do you know King's X? Como é que você conhece o King's X, cara? Não sei o quê, porque não é uma banda que todo mundo conhece, assim, né? Aí teve essa historinha, coincidência aí do Doug Pinnick, que é um cara que eu sou fã da banda toda. O cara canta muito, né? Tem 71 anos, não parece? Enfim, tem essa história aí do Doug Pinnick, mas eu acho demais essas parcerias aí que ele faz com outros
filmes. E das outras faixas que rolaram, eu queria destacar a Block the Sun, para fazer aqui um comentário, que é o seguinte: essa faixa, desde o seu lançamento em 2012, tem sido uma constante em praticamente todos os setlists aí dos shows dele. Primeiro porque é um musicão, né? Mas também porque nos shows é o momento que a gente tem a participação lá, os duetos vocais, da Ladona, né, Hugo? Que vem a ser a esposa dele, que parece ter sido fundamental, né, cara, para ajudar ele aí nessa recuperação, né?
Cara, eu costumo dizer que a Ladona salvou a vida do Eric, cara, porque ele tá, agora você vê aí em junho, agora, ou julho, fez 5 anos que ele tá sober, né, tá sóbrio total, camarim dele, eu tenho a lista aqui, não entra álcool, porra, tem o orgulho dele fudido, assim, da força de vontade dele, tanto é que ele deu uma explodida, né, como ele mesmo diz, bum!
Mas também ele arrumou um zagueirão aí, né?
Pois é. O zagueiro e tanto, maluco.
Beleza. Bom, mudando aqui um pouquinho o rumo da prosa, né? Já mandamos uma palhinha sobre a carreira do nosso homenageado aqui de hoje, enfim, com algumas informações aí históricas, curiosidades, etc e tal. Uh-huh. Mas bora falar também sobre a trajetória musical do nosso convidado aqui de hoje, né, o super baixista, também produtor aí de mão cheia, Hugo Perrotta. No início do programa a gente já detalhou um pouquinho da sua formação teórica lá na Musearte, né, Hugo? Eu queria que você comentasse aqui pra gente como é que, no seu caso, o interesse pela música foi despertado, né? Com quantos anos começou isso? Se você teve, como no caso do Eric, né, alguma influência da família também? Que onda foi essa aí de ser músico? Como é que começou isso aí pra você, cara?
Cara, eu sou um cara que eu sempre trabalhei, cara, tipo carteira assinada desde os 14 anos. Fui boy no Banco do Brasil dos 14 aos 18. Depois eu trabalhei na Sunaman, que era uma empresa ligada à Marinha, também de boy. Depois eu virei jornaleiro, abri a banca de domingo a domingo na Urca, morando em Niterói. 6 da manhã eu tava abrindo a banca, até que eu tive a ideia de comprar um baixo. Mas antes disso, eu comprei o primeiro disco do Blues Etílicos. Aí eu falei,
fiquei impressionado, né, com o cara tocando gaita. Eu falei, puta merda, pô, isso deve ser mole. A gaitinha pequenininha, meu irmão. Essa porra deve ser mole. Eu falei, vou comprar a gaita, vou botar o disco do Blues Etílicos. Aí botei, desisti na primeira tarde. Falei, impossível, esse cara é maluco. Falei, como o cara faz isso na gaita? Aí desisti, eu falei, porra, vou comprar um baixo, meu irmão. Aí falei com uma tia minha e comprei um Giannini Sonic na Mesbla. Já entregando a idade, né? Comprei na Mesbla e comecei a tocar de ouvido. Eu sempre, na verdade, assim, desde pequeno eu pegava o violão, eu tocava que nem baixista, sabe? Posição de baixista, tocava com o dedo assim já. Aí eu comprei o baixo e um ampli, né? Um famoso ciclotron. O troço era um gigante inútil, mas pro meu quarto funcionava. E eu sempre gostei de blues, cara. Sempre gostei de ouvir música. Eu tenho um amigo meu que é o Fábio Guerreiro, que o pai dele era um colecionador de LP, assim, tinha tudo, de tudo, tudo de tudo. Black Sabbath, de Jean-Luc Ponty, Jean-Michel Jarre, Supertramp, tudo. E ele botava a gente pra ouvir no quarto, sabe? Ouve esse aqui agora, ouve esse aqui. E era a época da Fluminense, a gente ficava gravando fitinha, guitarras para o povo, programa de metal, eu via de tudo, cara. De Modern Jazz Quartet a Accept, entendeu? Motorhead, eu via tudo, tudo, tudo mesmo. Aquela época ali, Rock in Rio, primeiro Rock in Rio, né? Foi surreal aquilo.
Sim, surreal, né? Cara.
Aí eu comecei a fazer show, comecei a fazer uns ensaios com uma banda chamada Gato Negro, que era com o Vitor Gaspar na guitarra, a Eulina Rego, que hoje é locutora, não sei se ela tá na Antena 1. E a gente começou a fazer show nos botequinhos aqui em Niterói, uma época que o Steve Ray Vaughan tava vivo ainda e a gente já tocava o Steve Ray Vaughan. Até que um dia a gente recebeu um telefonema do Renato Arias.
Grande Renato.
Grande Renato. Tricolor, né?
Tricolor, já
teve. Gremista e tricolor, eu acho.
É isso aí, gremista e tricolor.
Aí ele tinha acabado de parar com a produção do Largado, né? A Satisfaction Largado, a produção do Blues Etílicos. Aí um dia a gente estava ensaiando e ele ligou, falando que queria empresariar a gente. Isso foi pré-Big Alambique. Aí a gente, cara, não acredito, não acredito, não acredito. Aí foi nessa que a gente abriu com o Gato Negro no Circo Voador, o Blues Etílicos. E depois a gente abriu pro Roy Rogers no circo. Foi, pra gente foi surreal, assim, a gente nunca tinha tocado pra tanta gente. O circo abarrotado, foi demais. Depois que veio o Big Alambique. O Renato tentou uma junção da banda, mas não deu certo ali. Bateu cabeça os guitarristas, né? E acabou que o Vitor Gaspar saiu. Eu continuei, foi aí que veio aí o Beto Werther, o Ricardo Werther, o Alan. Foi aí que nasceu o Big Alambique. E, enfim, aí veio aquela história da loja também, né? A ideia do Renato, a gente abriu a loja onde a gente tinha o próprio estúdio. A gente, pô, o Big Alambique ensaiava todo dia, cara. Todo dia. E foi nessa época que eu comecei a musearte também, que, né, que eram os professores que estudaram lá no Musician Institute, né, em Los Angeles, e vieram de lá como alunos e montaram a escola em Copacabana. Aí que eu comecei a estudar música. Mas eu antes, eu já fazia, já tinha feito show, Circo Voador, já tava. Só dei aquela aprimorada que eu vou te falar. E harmonia funcional, essas coisas. É meio que, né, eu não uso muito, assim, tocando rock. Eu sei tudo, né? Partitura, né? Saber ver um tom pela armadura de clave, não sei o que, mas, porra, porque eu gosto mesmo. Quando eu cheguei na Musiarte, a primeira dedada que eu dei no baixo, o cara, meu professor, o Ronaldo Diamante, falou: tu toca blues, né? Você gosta de blues, né? Eu falei, um pouco. Aliás, eu conheci o Alan na Musiarte também. Mas foi isso.
Valeiro.
O resumo foi esse.
Cara, muito nem que você tenha trabalhado com um monte de gente importante aí, né? Tocou com o Celso, André Cristóvão, com o Flávio Guimarães, né? ainda toca com ele, né? Tocado com um monte de gringo. A gente já falou aí do Charlie Musselwhite, do Eric Veios, enfim, realmente o Big Alambique, cara. Eu frequentava lá direto a Satisfaction. Tenho muito orgulho de ter sido criado ali meu gosto musical pelo Renato. O Renato falava, escuta isso, escuta aquilo, coisa e tal. Realmente ele tem um filho com a música muito bacana, né? E o Big Alambique, cara, eu me lembro dele dizendo, porra, super orgulhoso de vocês, porra, essa é a banda. Uhum. Eles já tinham produzido Blues Etílicos e depois pegar vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, como é que foi tocar em Nova York? Vocês tocaram também lá no acho que em Chicago, né? Como é que foi essa coisa lá fora?
Ah, cara, foi uma experiência inacreditável, né? Na época, assim, cara, se eu não me engano, foi a primeira banda de blues, assim, brasileira, tirando o André, né, que eu acho que já tinha morado lá, mas, assim, depois da fase Blues Etílicos, foi a primeira, se eu não me engano, a fazer uma tour nos Estados Unidos. A gente fez o Blue Note em Nova York, fizemos o Legend, do Bud Guy. Aliás, o Bud Guy tava lá na passagem de som, super simpático, porra, surreal, né? Pra gente foi inacreditável. Abrimos pro Lonnie Brooks no Blue Note Chicago também, que tinha o nome de Blue Note, mas não fazia parte da rede. Era uma coincidência de nome lá, eu acho que teve até uma briga por causa de nome lá, de direito de nome, enfim. Tocamos na Flórida também, eu esqueci, não sei se o nome era Bamboo Room. Isso foi, cara, em 96. Aí teve a coisa mais surreal da viagem, que foi o Warren Haynes ir no nosso show, né?
Que sensacional.
Neguinho se cagou todo quando a gente no palco viu o Warren Haynes entrando. Tipo, vou ali botar minha fralda geriátrica.
Mas olha, o Big Alambique acabou deixando aí 3 álbuns de estúdio, mais um ao vivo, né? Sem falar no legado, né, que vocês deixaram aí, que foi maravilhoso realmente. Mas Hugo, cara, em relação à sua amizade com o Eric Gales, né? Uhum. Eu queria voltar nesse tema aí. Começou pelo fato de você ter trabalhado antes com o Little Jimmy King. Você contou essa história aí que passou aqui pelo Brasil na turnê de 2002. No ano seguinte, o Eric seguiu, né, em 2003 ali, na primeira vez que ele veio, mais ou menos os mesmos passos do irmão, né, com shows nas mesmas cidades até, né? Não foi isso, cara?
Sim, fizemos até Ballroom. O primeiro show dele foi em Ribeirão Preto. E, cara, pra gente, pros músicos, foi um pesadelo, porque a gente, como ele atrasou aquela história que eu te contei lá do Palocci, atrasou, tava combinado ele chegar 2 dias antes, e ele chegou 1 dia antes do show, a gente teve que fazer o ensaio. Aí, na hora do ensaio, a gente, por inexperiência e ingenuidade, não sabia que ele afinava o bordão um tom abaixo. Então isso mudou toda a minha digitação na hora de tocar, e as músicas não eram fáceis. Tipo, eu tava tocando, falei, peraí, ele, não, ele foi, pegou o bordão do meu baixo, toca, eu fiz tum, ele fez tum, foi, mexeu na minha afinação. Aí eu entrei em pânico, maluco, porque mudou a minha digitação no baixo. Entendeu?
A configuração é outra, né?
Mudou tudo. Eu fiquei completamente perdido. Eu não sabia pra onde é que eu ia. Eu tive que descobrir tudo na hora. Antes, ele falou, vamos rezar. Aí ele deu a mão, todo mundo rezou. Aí ele, Deus, faça com que os músicos errem pouco.
Caraca! Sensacional, hein? Eu vou dar ideia pro time do Fluminense fazer isso aí, cara.
Isso, tem que
rezar.
Vou
mandar um e-mail pra lá.
Vai ter que rezar com o Eric. Aí faça com que os músicos errem pouco. Não sei o que, eu já assim, olhando um pra cara do outro, fudeu, né? Fudeu. E o estúdio era tipo no sítio da vovó, lá em Ribeirão Preto. O troço uma bosta, tudo era uma merda. Aí, todo mundo em pânico, ele virava pro baterista, levanta aí, deixa eu te mostrar como é que é. Aí ele tocava na bateria, pegava meu baixo, não, é assim. E ele não conhecia a gente, né, primeira vez, ele olhava...
Isso que eu ia falar, é natural, né, o cara também...
E acabado de sair lá do spa, né?
Vocês estavam se adaptando mutuamente ali na hora, né? Tanto você em relação a ele, ele também, né?
Três branquelo, ele olhando pra gente, amém, oh, aí, aí acabou o ensaio pra fechar com chave de ouro, ele falou, don't worry, man, one day you're gonna be a musician.
Puta aí, velho.
Aí foi cada um pra um canto chorar. Foi cada um pro canto chorar.
É, esses bastidores aí são sensacionais.
Bateu no meu ombrinho assim e falou: não, se preocupa não. Um dia você vai conseguir ser músico. Aí eu, caralho, fudeu. Aí o show no outro dia. Aí só contar rápido aqui. Aí a gente indo pro palco, ele falou: ô, Leandro Giovanni, Hugo, eu preciso parar no posto pra comprar fluido de isqueiro. Aí eu falei: ué, mas eu compro um isqueiro pra você. Ele, não, eu quero fluido. Aí tá, a gente comprou aquelas latas, né, de encher isqueiro, tipo Zippo. Aí, beleza. Meu irmão, o cara chegou lá, o Big Gilson tava lá, era um festival, né? E o Big Gilson emprestou o sem fio pra ele tocar sem fio. Conclusão, o sem fio foi embora no incêndio da guitarra, porque o Eric tacou fogo na guitarra no final do show. A gente fez uma homenagem pro Eric, tinha uma bandeira do Jimmy King, com o rosto do Jimmy King, veio descendo tipo torcida da arquibancada, sabe? Descendo a bandeira. Aí quando ele viu aquilo, ele falou, pega o fluido. Eu falei, você não vai fazer isso. Ele, yes, man, eu vou fazer. Ele tirou a guitarra, botou no chão e tacou fogo. E nisso, tinha uma bola na correia, assim, pegando fogo, era o sem fio do Gilson.
Isso aí é Monterey Pop Festival,
né? Sim! Aí, pega o extintor. Aí eu falei, Eric, ainda bem que você tem outra guitarra, né? Ele falou, quem te falou isso, que eu tenho outra guitarra? Não tenho, não. O cara tacou fogo na única guitarra que ele trouxe, maluco. Aí eu tive que ligar pro André Cristóvão, que me salvou, que mandou, se eu não me engano, pro Zaganini... E ele reformou a guitarra. A gente teve que arrumar uma outra, mas ele reformou a guitarra e devolveu pro Eric. Toda queimada, a guitarra ficou linda e funcionando.
Que maravilha, hein?
É, caraca. O final do braço tava carvão.
Ah, que história, cara.
É, muito doido. Mas deu certo, no final deu certo. Hoje em dia eu conto pro Eric, morre de rir. Falei, lembra que um dia você falou que eu ia ser músico? Aí ele fala, não, cara, desculpa, eu tava muito doido. E teve, Gustavo, teve um show dessa turnê em Paranapiacaba. Primeiro que durante essa turnê, a pressão foi tão foda, que o Fred Sanwalk meteu o pé, foi embora. Abandonou. E a gente foi fazer um show de trio em Paranapiacaba. Só eu, Eric e o Papel. O Fred Sanwalk falou, ó, não vou aguentar isso não. Meteu o pé, apavorado mesmo, ele ficou apavorado. Aí eu falei, pô, eu não posso meter o pé, né? Senão não tem show. A gente já fez outro show, já tá ensaiado, vamos nessa. Aí chegamos em Paranapiacaba, que é um lugar numa serrinha ali, não sei se é perto da Serra da Cantareira, é um lugarejo. Aí uma tenda de circo, no troço surreal. Aí pro troço ficar mais surreal ainda, o cara falou, ó, vamos pro camarim. Meu irmão, sabe onde é que era o camarim? Dentro da delegacia. O Eric falou, aí eu não entro.
Caraca.
The police station. I said, yes, man. Ele, no way, man. Não vou entrar. A gente, vamos, cara. Fernando Noronha tava junto. Eu falei, vamos lá. Aí eu peguei o cara no canto. Eu falei, meu irmão, tu tá doido, velho. Tá doido. Botar o Eric pra trocar de roupa dentro da delegacia. O cara acabou de sair da cadeia, meu irmão. O cara, não vou entrar, pô, Eric. Não, aí eu não entro. Falei, não, cara, ninguém vai te prender, não. Vamos entrar. Meu irmão, convenci ele a entrar.
Caraca.
E uma parada de esquema saramandaia total. Surreal.
Saramandaia. Mas foi assim que a amizade entre vocês foi crescendo também, né? Com esses perrengues aí.
Sim.
Enfim, e aproveitando justamente essa proximidade, né, Hugo? Sua lá com o Eric. Pô, nós pedimos... Antes, né, de gravar, enfim, quando a gente estava combinando isso aqui, pra você dar um alô nele lá, pra ele mandar um recado pra gente aqui pro Rock Flu. Uhum. Pô, ele atendeu prontamente, foi muito legal, não esquece depois, de por favor, agradecer a ele. Uh-huh. É, enfim, mas vamos ouvir aqui o áudio super simpático que Mr. Eric Gaines mandou aqui pro Rock Flu Podcast. Vamos lá.
Vamos nessa.
Hey everybody, this is Eric Gales from the U.S. and I'm here with my good friend Hugo Parada and you're chilling with the Rock Flu Podcast. Love you everybody in Brazil, can't wait to see you soon. Boom.
É, olha, boom, né? Ele sempre usa esse boom.
Isso aí, aí mandou, né? Boom.
É, quando ele vai anunciar algum evento, alguma música nova, ele sempre manda lá essa explosão dele aí.
Isso aí.
Ficou marcado, né? Esse boom aí ele usa muito,
uhum.
Né?
Aham. Ele me respondeu muito rápido. Eu dei até sacaneada. Porra, mais rápido que o Usain Bolt, hein? Ele riu. Porra, mas foi parada de um minuto, cara. Foi muito rápido. Ele tava andando na rua. Ele falou, vou mandar um vídeo, tu extrai o áudio. Fala com eles pra extrair o áudio. Aí foi isso. Super gente boa.
Show de bola, show de bola.
Em termos de influências sonoras, o nosso Eric sempre declarou em entrevista que os principais artistas, né, que fizeram a sua cabeça foram Hendrix, né, obviamente, Queen, Steve Ray Vaughan, Albert King, Led Zeppelin e ZZ Top. Sendo que a mais marcante, né, não só pelo tipo de som que ele faz, mas principalmente pela maneira dele tocar a guitarra, ainda mais sendo canhoto e tal, é o Jimi Hendrix, né, Hugo? Muito embora, nos últimos tempos, o Eric venha tentando se descolar um pouquinho desse tipo de comparação, né? Mas acaba sendo difícil, né, cara?
É difícil, ele há um tempo atrás ele ficava... Ele, no começo, não, né? Porque era uma honra. Mas ele ficou sendo massacrado com isso. É, até porque ele ficou participando da Hendrix Tour durante muitos anos, né? Que era a Jenny isso. Hendrix que fazia. É, e ele estava sempre lá. Ele era o cara que não saía nunca. Né, mudava as atrações, mas o Eric Gale estava sempre lá. Ele ficou com, vamos dizer assim, esse estigma, né? O Paulinho Guitarra, o meu grande Paulinho Guitarra, meu amigo aqui de Niterói, outra lenda da guitarra, ele tem uma coleção de guitar player americana. Ele tem uma guitar player americana especial do Hendrix. A revista inteira só fala do Hendrix e o pôster é o Eric. Olha que doideira.
Que maneiro, hein, cara?
É. Aí, já em 2006, assim, ele ficava meio puto, assim, falava, ele ficava meio chateado. Eu virava pra ele, meu irmão, você quer o quê, cara? Canhoto, com esse cabelo. Tá com aquele cabelo igual do Hendrix. É. Quer o quê, meu irmão?
É, não, tocando desse jeito aí.
É.
Mas olha, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que a partir de determinado ponto ali, de meados da década passada, a gente já consegue identificar, né, uma assinatura própria, né? É, eu tô até se distanciando do Hendrix ou de qualquer outra comparação. Pô, quando o Eric sola, então, começa a esmerilhar ali, uh-huh. Se empolga, é uma coisa maravilhosa. A gente identifica que é ele ali, né, cara? Eu, pelo menos, acho. Não sei se...
É, você pode ter certeza de uma coisa. É, esse jeito agora, né? Porque o Eric mudou, né? Né? Do primeiro álbum agora... É, pra hoje em dia, ele cara, você pode botar, pode... É, Eric Johnson, velho, a influência dele.
É, também tem isso aí, ele trocou...
É, ele mesmo fala, Eric Johnson total, aqueles acordes maluco dele, Eric Johnson, é muita coisa do Eric Johnson.
É, mas o fato é que, pô, sofrendo ou não aí com essas comparações com o Jimmy, né, é o que você falou, ele já participou de algumas daquelas turnês aí da Experience Hendrix, né? Enfim, e o Hendrix é para ser reverenciado, né? Sempre que possível, claro. Mesmo, como a gente comentou aqui.
Claro.
É, e o Eric, na verdade, já até gravou algumas covers dele, né? Eu tô me lembrando, por exemplo, da May This Be Love, que saiu em 2008 num tributo, junto lá com vários outros artistas. É, mas ele gravou também Foxy Lady, né? Numa versão aí maravilhosa, num dos seus próprios álbuns. No caso, foi no That's What I Am, de 2001, né? Um álbum, por sinal, que eu adoro. É, de cabo a rabo, acho que é demais aquilo ali. É, enfim, essa faixa, inclusive, é que vai abrir aí o próximo bloco, que vai ser completado por duas ao vivo, né? A primeira delas, chamada The Liar, que é pescada do seu primeiro álbum ao vivo, né? O oficial, o Live, que é de 2012. É, e a faixa que vai fechar essa sequência pertence justamente, pô, à primeira turnê que ele fez aqui no Brasil em 2003, é a Down Low, que, aliás, você tocou lá com ele, né, Hugo? Tá você ali no baixo. Isso foi em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, em 2003. Agora há pouco a gente comentou um pouquinho sobre os bastidores aí desse show. É, a gente recuperou essa faixa aí. Quer dizer, hoje o negócio aqui tá chique, né, meu irmão? Vai rolar até bootleg, pô.
Porra, incrível, incrível. Depois você manda pra mim porque eu não tenho, tá?
É. Mano, manda sim.
Eu até tenho, mas tá no computador antigo, então. É, mas isso aí é a raridade.
É. Primeira mão aqui no Rock Flu.
Isso aí.
Maravilha. Bom, bora lá então jogar essa sonzeira aqui pro Arugo, meu camarada. A gente tem uma tradição aqui no Rock Flu que é o seguinte: todo convidado que aparece por aqui, a gente pede pra apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pro pessoal, como se fosse uma espécie de DJ. Tá falado? É. Então manda bala aí, cara. Limpa o gogó, respira
fundo.
Vamos lá.
Vamos lá. Então, vamos lá com o bloco 3. Vamos ouvir aí a primeira faixa, Fox Lady, do álbum That's What I Am, de 2001. Depois a faixa 2, que é The Liar, de 2012, né, uma faixa ao vivo. E depois essa raridade aí, que é Download, ao vivo em Ribeirão Preto, com o tal de Hugo Perrota no baixo. É uma raridade aí que e os amigos da Rock Flu trouxeram aí essa surpresa. Vamos lá, vamos ouvir.
We'll be right back. poking out both sides his mouth. He's got a four-ton made of steel. He can leave you happy. He knows the art of the deal. When the liar brings you in, he says he's gonna share it all. When you think you're going down, you're bound to take the fall. He'll take you down the road of no return. He'll hold your feet next to the fire. Don't be a fool, it's easy to get burned. Never trust your life with a liar. With a liar. Now he's got a business deal waiting just for you. He can give you your money, but you know he'll cheat you too. You may think it's under control, then the situation flips. When you think you can smell the money, it's bound to take a flip. He'll take you down the road of no return. You'll hold your feet next to the fire. Don't be a fool, it's easy to be burned. Never trust your life with a liar. With a liar. With a liar. With a liar. We'll be right back.
Rock Flow.
Brazil, the World Soccer Cup champions, soccer champions of Brazil, fucking Brazil. Wow.
Oh,
Bom, tivemos aí nessa sequência uma cover do Hendrix, né, e mais duas faixas aí do repertório do nosso Eric Gales executadas ao vivo, sendo uma delas aqui mesmo no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, da primeira turnê que rolou por aqui no ano de 2003. Rolaram ainda mais duas, né? O músico visitou novamente o país em 2006 e 2014, e por sinal estivemos presentes aí em todas elas, né, Serginho? Em 2003 no Ballroom, em 2006 em Búzios, em 2014 ali no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Eu vou até antecipar por aqui o nosso momento Maguila, né, que normalmente a gente faz mais para o fim do programa, que é a hora dos nossos recados aí, finais, etc e tal, para já mandar alguns abraços por aqui para alguns amigos queridos nossos, né, que estiveram conosco assistindo aí essas apresentações do Eric Gales em solo nacional. Em 2003, quem estava com a gente era o nosso Beto Salles, e mais o nosso amigo em comum lá, o Edgar Gomes, né, o popular Edega, ele que mal começava os shows, já se posicionava no bar interno lá que tivesse mais próximo do palco. Enfim, em 2007 tivemos a companhia do Beto Meyer e do Grande Loop, né, o nosso amigo Luiz Agüero, que recentemente gravou conosco aqui o sensacional especial James Bond, sem falar no grande Felipe Cabral, né, que hoje mora em Brasília. Ele foi o primeiro fã do Rock Flu que a gente conheceu pessoalmente, ele que já nos acompanhava lá naquele nosso início, enfim, em 2006. E em 2014 saiu um carreto aqui da cidade, lá pro Teatro Rival, e aí fomos juntos do Ismael Carvalho, né, e do Nicolas Carvalho, mais o Bruno Heller, que eu lembro que tava nessa, encontramos
com ele lá também,
e o Alan, né, o Alan Risso, que é dono do bar mais rock and roll hoje aqui na cidade. Enfim, aliás, no show de 2006 em Búzios foi quando nós nos conhecemos, né, Hugo? Eu me lembro que você foi super gentil com a gente, nos levou até o backstage lá, a gente bateu um papo, tiramos algumas fotos lá, com o Eric. Aquele show em especial foi um negócio de maluco, né, cara, no Chemichu.
Foi.
Mais de 3 horas e meia de show, o cara não queria sair do palco, pô.
Não queria, e olha que ele tava com inflamação no dente, tinha um amigo meu, dentista, lá na plateia, que eu levei o meu amigo pro hotel pra ele dar uma olhada no Eric lá, receitar um remédio, que ele tava até com o rosto inchado, mas nem isso fez o cara parar, né, porque o show foi porradaria surreal, né. Às vezes eu vou lá em Búzios, eu passo ali e falo, pô, não acredito que eu toquei aqui
com o Eric. Incrível, cara, incrível.
Foi demais.
Esse de 2006 realmente foi inesquecível, né. Teve canja do Gilson também, não foi?
Claro, teve.
É, isso aí.
No final, tocando slide com a garrafa de cerveja, ele, né.
Fala, Big Gilson!
Bom, pessoal, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu vou falar o seguinte, pra todo mundo ficar ligado, que tá saindo mais um disco aí do Neil Young, chamado Barney, lançamento oficial 10 de dezembro, com a Crazy Horse, né, aquela super banda que acompanha ele em alguns projetos. Já saiu um single, já tá aí nos Spotify da vida. Barney em inglês quer dizer celeiro, né, o álbum foi inteiramente gravado dentro de um celeiro reformado lá no século XIX, no Alto da Montanha, enfim, e o processo de gravação vai sair, né, um filmezinho dirigido pela Daryl Hannah, né, que é a atual esposa dele, vai sair CD, vai sair Blu-ray, fica aí minha dica aí, Neil Young, a gente nem pode falar nada dele, né, o cara é um gênio, né?
Pô, o cara é um gênio, cara, inclusive tem um amigo meu, o Marcelo Frizeiro, aqui de Niterói, ele trabalha, ele é um engenheiro de som do Neil Young. Ele trabalha direto com ele.
Que legal.
Que maneiro, hein, cara.
Cara aqui de Niterói.
Incrível.
Trabalha já há muitos anos com o Neil Young.
Legal. Bom, no meu caso, eu vou falar também de um lançamento aí bem recente, né? No final de outubro, agora saiu do forno, um novo álbum do Joe Bonamassa, ele que já foi citado aqui hoje, né? Enrolou inclusive uma música em dobradinha dele com o próprio Eric Gales, enfim, lá no nosso primeiro bloco aqui de hoje. Eles dois que têm trabalhado em conjunto aí em alguns projetos, enfim, mas esse novo Bonamassa se chama Time Clock, são 10 faixas aí, das quais 3 delas já inclusive tinham saído anteriormente aí como singles. O álbum saiu agora, salvo engano, 28 ou 29 de outubro, né, isso já está muito comum, né, essa nova realidade aí no que se refere a lançamento de discos, né, são essas plataformas digitais, então essas faixas que eles vão disponibilizando um pouco antes, né, dos álbuns saírem, como fazem o papel dos antigos compactos, né, como se fosse um single, que vai, né, botando um melzinho na boca da galera aí. Enfim, é...
Isso aí.
Você clica, a música já tá ali, uma maravilha, né, cara? Eu não sei, muita gente que é das antigas fica com essas coisas de que a qualidade musical, né, não é lá essas coisas e coisa e tal. Mas não tem como você achar ruim um negócio desse, né? Você tá com o celular, clicou, tá ouvindo já o nome do Neil Young, pô.
É muita, muita facilidade, muita tecnologia demais. Eu me amarro.
É. Hugo, uma pergunta aí, cara, pegando o gancho aí desse papo, tá disponível instantaneamente nas redes, cara, me diz uma coisa, existe algum plano, alguma possibilidade do festival vir a ser filmado algum dia, cara, ou pelo menos esse áudio registrado? Isso seria uma raridade, né, cara, teria um valor imenso, né?
Você diz do show do Eric especificamente ou o festival
todo? Não, de uma maneira geral.
Não, geralmente ele é gravado, cara. Geralmente é gravado, inclusive é transmitido ao vivo, né? Pelo Facebook. Pô, quem não tiver oportunidade de ir, vai poder assistir pela página do festival, pela página da Prefeitura de Rio das Ostras, todos os shows.
Sensacional, bela dica, pô, isso, aí.
Isso é bom que depois a gente vai produzindo outros bootlegs aí, pô.
Isso aí.
Isso aí. Beleza, bom, no quarto e último bloco de músicas hoje por aqui teremos aí as seguintes atrações. Vai rolar Steep Climb, pescada do Good for Something, né? O álbum de 2014, faixa que, por curiosidade aí, traz a participação do Zach Wilde, né? Outro guitarrista super conhecido, trabalhou muitos anos com o Ozzy e também lá com a própria banda dele, né? O Black Label Society. Depois aí da Steep Climb teremos Way Down, uma faixa instrumental muito interessante, faz parte justamente do único álbum 100% instrumental lançado pelo Eric, né? Até hoje, pelo menos, que é o Ghost Notes, de 2013. E aí vamos fechar essa sequência derradeira, voltando lá atrás, até os anos 90, com Hand Me Down, canção que consta aí do projeto conhecido como The Gales Brothers, né? Mais precisamente, de 96, leva o título aí de Left Hand Brand. Lá no início o Serginho comentou rapidamente sobre esse título aí, é que foi o primeiro e único registro em que estão os três irmãos juntos, né? O Eric Gales, o Eugene Gales e o Manuel Gales, no caso o nosso saudoso Little Jimmy King. Esse álbum aí inteiro é uma autêntica pérola também, né, cara?
Isso aí é um clássico, né, cara? O disco é bom de cabo a rabo e eu não cheguei a comentar uma coisa. Existia um outro irmão que, se estivesse vivo, com certeza ia participar, que era o Samuel Gales, que faleceu antes do Jimmy King, que era tecladista. Então, imagina, se fosse os quatro, ia ser mais porrada ainda. Mas
com certeza.
Esse álbum aí é demais. Eu cheguei a gravar com o Daniel, né, que nunca tinha tido uma experiência, um álbum separado, um tributo ao Jimmy King, mas esse The Gales Brothers é um clássico.
É, bom demais.
Bom demais.
Legal. Bom, Hugo, o negócio é o seguinte, cara, já que você mandou bem demais aí da vez anterior, vamos te pedir para você anunciar então mais esse bloco aí, pode ser?
Vamos nessa, vamos ouvir agora então o quarto bloco. A primeira faixa é Steep Climb, do Good for Something, de 2014. A faixa 2 é Way Down, do Eric Gales Trio, né, de 2013. E o Hand Me Down, do álbum The Gales Brothers, de 1996.
It's gonna be a steep climb. when you think you can't take it. You gotta stand strong for 1 mile more. Oh yeah. To make it to the top of the mountain, it's gonna be a steep climb. It's gonna be a steep climb. Life can definitely be a steep climb, you know? And also life can tend to be a little wild. A little fat wild, that is. So what I'm talking about.
Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje. Pois é, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição super especial, 100% dedicada aí à vida e à obra, né, de Mr. Eric Gales, um monstro da guitarra, um dos artistas contemporâneos preferidos aqui da casa. Na qual tivemos como convidado também super músico, aí, super baixista, Hugo Perrota, de Niterói. Entre outras coisas, terra da maior rádio rock que esse Brasil já viu, né? Gloriosa, sempre muito reverenciada, Fluminense FM, a maldita. Eu particularmente adoro Niterói, morei lá por 5 anos, na época da faculdade, enfim, meados dos anos 80 aí, e espero que todo mundo tenha curtido essa radiografia, digamos assim, de que o Eric Gales produziu até agora na carreira. Ele continua super ativo, enfim, aliás, já tem álbum novo programado aí para janeiro, né? É claro que existe muito mais coisa, né? O que a gente fez aqui foi mandar uma palhinha tentando percorrer, de alguma maneira, todas as fases da carreira dele, etc e tal, mas obviamente por questão de espaço muita coisa ficou de fora, né? São 17 álbuns de estúdio, mais dois ao vivo, sem falar em cerca de 30 colaborações, como eu comentei, né? De álbuns aí de outros artistas, e aí quem quiser partir para pesquisar tem muita coisa interessante, né, Hugo? A maior parte do trabalho do Eric está disponível aí nas mídias digitais.
Sim.
Também, né, como a gente comentou, é um pequeno universo, digamos assim, né, cara?
Exatamente, e vai vir muito mais coisa aí pela frente. O Eric, né, deixou de ser uma promessa, agora ele se recuperou, né, como eu falei, tá sóbrio, tá focado, direcionado, então vai lançar muita coisa boa ainda.
Beleza. Hora também da gente agradecer imensamente mais uma vez ao nosso grande convidado aqui de hoje, Hugo Perrotta, um amigo de longa data aqui do programa. Muito obrigado, cara, você ter aceito aí o nosso convite para participar aqui dessa nossa brincadeira, esse nosso especial Eric Gaze. Acho que valeu, né?
Pô, valeu muito, Gustavo. Agradecer você, o Serginho, pela oportunidade de poder falar um pouco, contar um pouco da história, né, do Eric, dessa minha amizade com ele, com a família dele. E ansioso aí, né? Falta pouco. Espero todo mundo, encontrar todo mundo lá em Rio das Ostras, tá? Lembrando para se ligar na história do Simpla. E vai ser demais, tá? Obrigado aí pela oportunidade.
Show de bola. Bom, mas antes da gente encerrar de vez aqui o expediente, é claro, vai rolar aquela nossa faixa saideira. É como é de praxe, né? Deixamos sempre pro final, pelo menos sempre que possível, né? Alguma surpresa matadora, que é para fecharmos os programas com chave de ouro e coisa e tal. Dessa vez o que rolar vai ser o seguinte: uma faixa pescada aí do álbum mais recente do Eric Gales, né? No caso, uma homenagem dele a um verdadeiro clássico aí dos Beatles, né? Mas que ficou imortalizado pela interpretação lá em pleno festival de Woodstock do grande Joe Cocker, né? Tô falando, claro, de With a Little Help from My Friends, né? Faz parte do The Book Ends, álbum de 2019. Essa fase atual da carreira do Eric tem sido muito premiada, né, cara? O álbum anterior aí, o Middle of the Road, já tinha sido o primeiro álbum dele a figurar lá na lista da Billboard, né? Enfim, e o Book Ends confirmou essa tendência, né, cara? Chegando, inclusive, ao primeiro lugar aí do segmento de blues e blues rock, que não é pouca coisa, né?
Não é.
Sem falar que ele faturou aí por 2 anos seguidos, né, o prêmio de artista de blues rock do ano. Esse tipo de reconhecimento é super legal, né, cara?
Pô, é demais, cara. O Eric chegou num ponto agora que lá em Memphis tem o dia Eric Gales. Eric Gales Day.
Pô, que maneiro, hein?
Ele desfila de carro, tá com o nome dele lá na Calçada da Fama, né? Aquela notinha de bronze. Lá, ele, porra, mó, falo pra ele, mó orgulho dele mesmo, dele ter dado essa volta por cima. E essa faixa aí, né? Essa faixa aí com a participação, né? Especialíssima, né? Super voz da Beth Hart, né?
É. Pô, ela é demais, né? Essa mulher canta muito, hein?
Demais, demais. Mais uma que tá na mira. Mais uma que tá na mira do festival.
É sensacional, cai que nem uma luva.
Sim.
Eu fico imaginando aqui, você comentou do Eric desfilando em carro aberto lá, eu fico imaginando a onda do maluco fazendo isso.
Parada emocionante.
Maravilha. Bom, é isso aí, pessoal. Fim de papo por aqui, estamos fechando de vez as cortinas. E agora, nesse momento aí de encerramento, eu queria deixar mais um registro aqui, infelizmente esse In Memoriam, né? No show do Eric Gales em 2014 no Teatro Rival. Foi a última vez que eu me encontrei com um grande amigo, o Rodrigo Ventura, popular Rod. Na ocasião ele estava morando em São Paulo, veio para o Rio exclusivamente para aquele show. A gente se encontrou ali, enfim, tomamos algumas cervejas. Pouco tempo depois ele veio a falecer, infelizmente, aí vitimado por uma doença terrível, que é melhor a gente nem mencionar o nome aqui. É uma pena aí, partiu cedo demais. O Rodrigo também era músico, né? Ele adorava o Eric Gales, então fica aqui esse registro póstumo, né? Também, enfim, a vida também é isso, né, minha gente? O que, que a gente pode fazer? A gente, né, Hugo? A gente tem que ir tocando a bola pra frente, é o que dá pra fazer, né? Bom, é isso. Daqui a 2 semanas teremos nova edição do Rock Full chegando aqui na área. Eu deixo aqui um grande abraço pro Serginho e outro pro nosso convidado de hoje, Hugo Perrotta, além, claro, das saudações aí para todos. Valeu, minha gente. Até a próxima aí.
Valeu, pô. Obrigadão, cara.
Valeu, muito Hugo. Obrigadaço, cara. Abraço.
Valeu, Serginho. Abração, cara.
Bom festival lá, Hugo. Que tudo corra bem, cara.
Valeu, Gustavo.
Tchau, tchau, galera.
Wish you'd stand up and walk out on me. Lend me your ear and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, now.
Love is away.
Does the world be alone?
No, no. How do I feel at the end of the day?
Are you sad 'cause you're on your own?
I tell you I don't get sad no more.
By a little help from my friend,
I'm gonna get by, I'm gonna get by.
By with a little help from my friend,
you know I'm gonna keep on trying, y'all.
With a from my friend,
I don't get sad no more. Ooh,
ooh, yeah, yeah. Do you need anybody? I need someone to love. Could it be anybody? Happens all the time.
What do you see when you turn out the light?
I can tell you about it. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.